Olá, eu sou Fernando Gomes e essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. 3 milhões e 400 mil pessoas vivem hoje em situação de pobreza no estado de Minas Gerais. Desse total, 760 mil vivem na chamada pobreza crônica, mantendo essa situação há muitos anos. O Fórum Técnico Minas Sem Miséria quer debater esse assunto e buscar soluções concretas para o combate à pobreza em Minas. Sobre esse assunto, eu converso com o professor Bruno Lazzarotti, coordenador do Observatório das Desigualdades da Fundação João Pinheiro. Acompanhe os principais trechos da nossa entrevista. Bruno, eu queria começar, que a gente começasse o programa falando um pouco desses conceitos da pobreza. Né? A gente tem aquele conceito da pobreza monetária, que está mais ligada à renda, a pobreza crônica, que já vem aí de um bom tempo, e a chamada pobreza multidimensional, né, que envolve vários aspectos. Você pode detalhar um pouquinho para a gente?
Posso sim. É sempre importante a gente lembrar que isso que a gente vê são indicadores. Uhum. Indicadores nunca são as coisas propriamente ditas. Não existe uma pobreza abstrata, digamos assim, né? A verdadeira, né? Então nós sempre utilizamos indicadores que ressaltam alguns aspectos do fenômeno que a gente quer, né, medir e deixam de lado outros. Uhum. Né? Então, sempre quando a gente está escolhendo um indicador, a gente está fazendo uma escolha de alguma coisa que entra e alguma coisa que fica de fora. Quando a gente está falando de pobreza monetária, ele é um conceito muito útil, especialmente para sociedades como as nossas, que são sociedades muito urbanizadas, né, muito monetarizadas, né, onde, se você pensar, a maior parte das nossas necessidades a gente satisfaz por meio de dinheiro. Calcula mais ou menos qual que seria o gasto mínimo em cada sociedade, em cada momento, que uma pessoa precisa ter para satisfazer as suas necessidades básicas de vida. Todo mundo que está abaixo dessa linha, é isso que a gente chama de linha de pobreza, é considerado pobre. Uhum. E quem não ganha nem mesmo o suficiente para satisfazer aquelas necessidades muito básicas, né? Basicamente alimentação, moradia e vestuário, ponto, né? É considerado extremamente pobre. Você pensa assim, por exemplo, duas pessoas que têm a mesma renda.
Sim.
Se uma mora em casa alugada e a outra mora em casa própria, elas não têm as mesmas condições de vida, já que uma pessoa compromete uma parte grande da renda pagando o aluguel. Duas pessoas que têm a mesma renda. Uma tem umas galinhas, uma vaca, uma horta no fundo. A outra tem que comprar tudo no supermercado. Elas não têm o mesmo padrão de vida. Uhum. Né? Então, a pobreza multidimensional, ela procura avaliar diretamente em que medida essas condições de vida estão ou não satisfeitas. Né? Você tem que decidir, por exemplo, quais são as condições mínimas de vida.
Uhum. Isso varia, por exemplo, varia em termos da gente estar falando de pobreza na área rural e na área urbana, nas grandes, nas pequenas cidades?
Geralmente, a medida não varia, mas o grau de pobreza varia. Uhum. Né? Na área urbana, por exemplo, sei lá, as condições de aluguel, pessoas que gastam muito com aluguel, não é a mesma coisa
diferente
que na área rural, como nós estávamos dizendo e tal. Mas a medida não, a medida é a mesma, só que as pessoas são pobres de maneira diferente. Isso é importante saber, porque na hora de desenhar políticas públicas de enfrentamento à pobreza, você consegue ter alvos mais claros. Né? Uhum. Por outro lado, né, você deixa um tanto de outras coisas de fora, a comparabilidade é menor. Quando que você pode considerar que uma pessoa, que a casa de uma pessoa não atende às condições mínimas?
Isso pode ser diferente nos diversas
pode ser, né?
Regiões, por exemplo?
Pode ser diferente nas diversas regiões ou diferentes pessoas que forem medir em diferentes países vão chegar a conclusões
diferentes
mesmo, porque você compara com o padrão de vida naquela sociedade. Uhum. Né? Na, na África subsaariana, os modos de vida são tão diferentes que uma casa que talvez fosse muito precária aqui não é considerada precária lá, eventualmente, porque isso tem a ver com modos de vida e tem a ver com as condições básicas de vida daquela pessoa. E a pobreza crônica é outra coisa. A pobreza crônica, ela não está querendo saber quem é pobre e quem não é. Mas está querendo fazer, olha, a persistência da pobreza naquele domicílio, né, naquela família...
Ela, né, já vem aí de...
Às vezes de gerações ou de muito tempo. Porque você pensa assim, pessoas que têm uma vida remediada, vamos imaginar assim, né, que não são pobres, mas vivem apertado, boa parte, né, das pessoas que nos assistem sabem o que é isso. Essas pessoas estão, digamos assim, a uma demissão de se tornarem pobres. Né? Por outro lado, se conseguirem emprego, volta para cima. Né? Se não tinham acesso ao Bolsa Família, passam a ter acesso ao Bolsa Família,
muda a situação
de novo. Outras pessoas, né, elas estão em uma condição de destituição, e que geralmente não é uma destituição só material, mas de exclusão, exclusão de informação, exclusão educacional, exclusão de políticas públicas, né? E eventualmente até outras dimensões da vida, né? Que podem incluir rompimento de vínculos familiares, pode incluir violência, pode incluir situação de vida na rua, que ela não basta, digamos assim, você dar uma força, digamos assim, que aquela pessoa empina. Aquilo ali são, né, aquela situação, uma situação de destituição geralmente mais abrangente, porque abrange vários aspectos da vida e eventualmente até mais de uma geração.
Bruno, a gente está chegando ao finalzinho do programa. Eu queria saber, assim, diante de tudo que a gente falou sobre essas questões ligadas à pobreza, quais que você acha que seriam as prioridades? Que tipo de políticas públicas poderiam ser adotadas a curto e médio prazo para que esses avanços que você diz que o Brasil já conquistou, conquiste ainda mais?
Olha, a primeira coisa, eu vou te falar rapidamente três coisas. Primeiro, esse fórum é um fórum muito importante, uma janela de oportunidades que eu acho que a sociedade mineira tem que estar atenta. Existem basicamente, o segundo ponto que eu quero dizer é o seguinte, existem basicamente dois grandes motivos para você ter muita pobreza em um país. Né? Um é o país não ter recursos. O país não tem recurso, não produz, né? Seja renda, seja produção material e tal, e aí muitas pessoas são pobres. O outro é desigualdade. O Brasil é um país que ainda tem muita pobreza por causa da sua desigualdade social. Então nós temos que enfrentar a desigualdade. Agora, no curto prazo e especificamente, é preciso dizer o seguinte, quem quer os fins, quer os meios. Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, né, faz muito pouco especificamente para o enfrentamento à pobreza e à miséria. Se a gente pegar o orçamento global do estado para a função assistência social, por exemplo, em 2024, as despesas, o total de despesas nessa função não chegou a 0,4% do gasto, 0,4% do gasto estadual. Então, é muito importante estabelecer diretrizes, é muito importante, mas é muito importante estabelecer recursos. A título de exemplo, né, eu posso te dizer que com 1,4 bilhão por ano, né, que não chegaria a 2%, a 1,5%, não chegaria a 1,5% das despesas do Estado em 2024, a pobreza de crianças, por exemplo, a pobreza, a extrema pobreza, extrema pobreza infantil poderia ser reduzida a um terço, quase erradicada no Estado. A extrema pobreza global poderia ser reduzida em 40%, a extrema pobreza dos cidadãos mineiros poderia ser reduzida em 40%. Né? Então, eu acho que o Estado, nível estadual, se compromete pouco com esta agenda. O grosso, isso não é único do Estado de Minas Gerais. De maneira geral, no Brasil, o grosso do enfrentamento direto, é claro que se você investe em educação, você está contribuindo para reduzir a pobreza. Se você investe em saúde, você está contribuindo para reduzir a pobreza e tal. Mas eu estou falando de iniciativas diretamente focadas nesse objetivo. De maneira geral, no Brasil, os recursos para esse enfrentamento vêm do governo federal e dos governos municipais. Os estados se comprometem pouco e Minas Gerais se compromete menos ainda. E principalmente menos do que poderia. É aquele negócio, quem quer os fins, quer os meios.
E esse foi mais um podcast do Panorama. O programa completo sobre o combate à pobreza em Minas você encontra no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, ou também no YouTube. Apresentação, Fernando Gomes. Produção, Helena Câmara. Edição, João Ramaneri. E edição de áudio, Diego Olímpio. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.